destino. Eu sou Mateus e Bastião do Boi Bumbá. Sou um boneco de mestre Vitalino, dançando uma ciranda em Itamaracá.
Estamos de volta com Leandro Castro, de Recife, que nos fala da Embaixada dos Bonecos Gigantes de Olinda e nos põe por dentro dos novos projetos da famosa tradição pernambucana.
Você falou de argila. Que outros materiais são usados na confecção dos bonecos?
Bom, após essa modelagem que é feita manualmente, né? Eu tenho uma equipe que junto com eu e minha esposa, posso citar os nomes, Bernardo, Leandro Gustavo e Aloysio, né? Cada um fazendo a parte de modelagem, outra parte de fibra, outra pintura, e eu a concepção, né, em croquis dos bonecos. A gente faz uma forma em gesso em cima dessa modelagem argila e depois finaliza em fibra de vidro. Com isso, os bonecos tomaram muito mais leveza, né, para os manipuladores que realmente dão vida, dão alma a esses bonecos. E também, até hoje, tem os problemas de outros artesões que fazem os bonecos, isopor, e choveu tem que parar porque senão acabam os bonecos, né?
Os seus auxiliares, por exemplo, como é que você vai formando esses auxiliares? Eles vêm da própria comunidade?
Não, por exemplo, o Bernardo, ele tem a origem dele de Tracunhaé, né? Que é conhecido como a terra do barro aqui, né? Ele não estava acostumado a mexer com essa questão de bonecos, né? Então eu trouxe ele para a equipe desde o primeiro boneco. É ele que trabalha aqui comigo, né? E eu vou desenvolvendo junto com ele toda essa questão de modelagem, né? O Aloysio, por exemplo, ele trabalha num abatedouro de frango, né? E faz a pintura para mim, algumas coisas eu finalizo com minha esposa, né? E o Leandro Gustavo é professor até da universidade aqui em termos de modelagem. Ele pega, fica responsável de pegar essa parte em argila e transformar em fibra de vidro, né? Então temos uma estrutura super enxuta para a quantidade de bonecos que fazemos. Inclusive, na última eleição, fizemos cerca de 60 bonecos para campanhas, para prefeitos, vereadores em todo o Brasil. Inclusive, a gente aqui para o estado praticamente não faz nada, né? É mais para encomendas para outras pessoas. Estamos aí em fim de parcerias aí, finalizando, né, com o Maurício de Souza, por exemplo. Estamos transformando a Turma da Mônica em boneco gigante.
Ah, que bárbaro. O que a gente pode ouvir agora, Leandro?
Eu acho que um hino, né, para todo pernambucano, que é Leão do Norte com Lenine.
Sou coração do folclore nordestino. Eu sou Mateus e Bastião do Boi Bumbá. Sou um boneco de mestre Vitalino, dançando uma ciranda em Itamaracá. Eu sou um verso de Carlos Pena Filho, num frevo de capiba ao som da festa royal. Sou capibaribe num livro de João Cabral.
Projeto História do Brasil em 50 Bonecos Gigantes, o que você pode dizer pra gente?
Bom, eu sempre gostei muito de história, né? E, assim, quando você vem de uma origem de arquitetura, você pega o gosto ainda mais aprofundado nessa questão. E aqui o estado de Pernambuco é um estado rico, né, na origem da história brasileira. Então, veio a ideia da gente materializar, em forma de bonecos gigantes, os grandes personagens da história do Brasil. Então, nós confeccionamos bonecos desde o Vicente Pison, né, que é anterior ao Cabral, até chegar na presidente Dilma, Lula, Fernando Henrique, Tancredo, Geisel, Médici, né, toda a família real, Tiradentes, Zumbi dos Palmares, Maria Quitéria, Duque de Caxias. Então, para quem é um professor de história, eu acho que esteja ouvindo essa entrevista, eu acho que vai ter noção do que é você entrar num espaço onde tem uma cenografia apropriada, né? E possa mostrar em 3D para os alunos, olha, isso aqui foi Cabral, isso aqui foi Padre Anchieta, falar um pouco da biografia daquele personagem, né? E para ser uma coisa mais lúdica, a gente vai ter chapéus históricos, né, que a gente vai confeccionar especialmente para isso, para trazer a garotada se aprofundar na história do Brasil. Eu acho que cultura, história é identidade de um país. E cada dia a gente vê que isso está ficando um pouquinho de lado, né, aqui
isso.
No nosso país.
Sensacional esse projeto, Leandro. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Vocês participaram da última Copa em apoio às transmissões da Globo. Existe alguma coisa já programada para a Copa no Brasil, a Copa deste ano?
Sim, Marcos. No início do ano passado, inclusive, fizemos um evento para ser Copa. Um jogo de futebol de bonecos gigantes. Onde, em conversa aqui com a organização, né, além do Blatter, que a gente já tem o boneco, não temos o Fuleco porque a FIFA não permitiu a gente fazer uma versão a nível de boneco gigante Olinda, que eu acho que é até uma forma carinhosa da FIFA ser mais popular aqui junto à opinião brasileira.
É evidente, evidente.
É, exato. Mas vamos continuar insistindo. E então fizemos esse jogo de futebol. As pessoas que quiserem ver alguma imagem podem acessar o nosso site, né, que é bonecogigantesdeolinda.com.br. Então tivemos o boneco do Galvão, né, que foi usado nesses links, além do Mandela que nós fizemos, o Júnior, entre outros. Esse ano, além do Galvão, estamos finalizando o Arnaldo César, Casagrande, Milton Leite e Luciano Duval, né, merece essa grande homenagem. Estamos fazendo grandes ícones da história brasileira, como Garrincha, Rivelino, Sócrates, Falcão, Romário, né? E figuras internacionais que temos desde a Copa das Confederações, como o Maradona, o Iniesta, o Furlan. Estamos já modelando os bonecos Balotelli, Cristiano Ronaldo e o Messi. Além do, pretendemos fazer os três cantores aí escolhidos pela FIFA, né?
Nada de Paulo Rossi ou Zidane?
Não, não. Eu prefiro o Baggio, né? Que chutou pra fora a bola,
muito
né?
Muito bom.
E culturalmente a gente pretende fazer, por exemplo, o Japão, né? O pessoal fala muito do Honda, mas a gente quer bonecos que fiquem mais tempo, né? Dentro do contexto. E são figuras passageiras. Então a gente prefere, por exemplo, o Japão representar como samurai, o México pelo mariachi e por aí vai. E dá nesses bonecos uma ideia de confraternização mundial, festa, não aquela questão de rivalidade. E os brasileiros, porque fazem parte do que é a história do futebol. O Messi é um grande jogador, a gente não tem como comparar com alguém que tem a história do Garrincha, Rivelino, Zico, Falcão, entre outros, né?
Que música a gente pode ouvir agora, Leandro?
Voltei, Recife.
Perfeito.
Pelo braço, quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. novamente vassoura na rua abafando. Toma umas e outras e cair no passo. Cadê toureiros, cadê bola de ouro? As pais, os lenhadores, o nosso batuque de São José. Quero sentir a embriaguez do frevo que entra na cabeça, depois como um corpo e acaba no pé. Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo.
Agora vamos falar um pouquinho do carnaval em si. Na sua opinião, Leandro, qual a importância do carnaval para a arte popular no Brasil e da arte popular para o carnaval?
Bom, são coisas que eu acho que não dá para se dividir, né? O carnaval, assim como o futebol, é a grande festa do povo brasileiro, né? Democrático, como é o carnaval de Olinda e Recife, né? Cada carnaval com sua característica, né? A gente não pode falar que é menor ou melhor. Por exemplo, o carnaval da Bahia tem toda a sua identidade com os trios elétricos, né? O carnaval pernambucano, ele tem uma grande diversificação, né? Por exemplo, só de maracatu, nós temos dois tipos de maracatu: maracatu rural e o maracatu de baque virado, o caboclinho, frevo de bloco, frevo de rua.
O bloco da saudade.
O bloco da saudade é um grande exemplo disso, né? Então a pessoa basta pôr uma fantasia e ter espírito de carnaval e sair na rua. O nosso próprio desfile é uma amostra disso. Nós vamos sair na segunda-feira de carnaval às 10 horas lá do Alto da Sé, com orquestras de frevos, né? E o grande folião chega todo fantasiado, crianças de 6, 8, é muito familiar, né? E percorre todo o sítio histórico de Olinda numa grande lição de paz, né? É uma coisa extremamente democrática, como é também o Carnaval do Recife Antigo, que na terça-feira nós fechamos o carnaval aqui. Por exemplo, não só o que é os ícones do carnaval pernambucano, mas também brasileiro, como o Cartola, né, que nós fizemos o boneco dele, estamos fazendo o Jorge Amado. Então, eu acho que é um grande momento de celebração, eu acho que não só do povo brasileiro, eu acho que do mundo, né, que já percebeu que o brasileiro é um povo festeiro. É lógico, tem que brigar por seus direitos, né, melhorar essa questão social, né? Mas é um povo alegre. Eu acho que essa é a grande coisa que a gente passa mundialmente. Sempre participamos do Brazilian Day em Nova York e a gente vê que todo mundo fica deslumbrado com esse grande espírito festejo, né, que o brasileiro tem.
Ok. Uma pergunta provocativa agora. Eu já adianto a sua resposta, mas eu gostaria de ouvir de você. O carnaval tem prazo de validade? Vai ser como o teatro, que toda hora alguém diz: o teatro vai acabar, o teatro vai acabando. O carnaval um dia vai minguar, vai acabar?
Marcos, eu tenho certeza que não, né? Mesmo a nível, assim, de manifestações com os bonecos, né? Você vê o nosso trabalho aqui da Embaixada, eu acho que renovou aquilo que já era extremamente tradicional. Então, o frevo, né? Todo mundo fala do Vassourinhas, né? Mas tem muitos frevos novos, que o que está faltando é a questão de uma rádio, né, passar isso para toda a população. O brasileiro gosta de coisa boa? Gosta. O brasileiro gosta de Djavan, gosta de Milton Nascimento. Agora, tem que ter espaços para esses novos nomes, né, que vão aparecendo, mostrar o seu trabalho. Ter espaço, seja na televisão, seja na rádio. Na minha opinião, carnaval brasileiro é uma coisa eterna.
O que que a gente pode ouvir agora?
Eu acho que a gente não poderia faltar com Vassourinha, né, que eu acho que é um hino do carnaval.
Thank you.
encerrando a nossa entrevista, eu queria que você fizesse uma convocação geral dos ouvintes de todo o Brasil para participar desse carnaval tão destacado quanto é o carnaval de Recife e Olinda, do qual você participa.
A gente queria fazer um convite a todos e celebrar principalmente o que se chamamos de cultura brasileira, né? Isso é uma coisa que tem que ser valorizada, né? Como tem que ser valorizados os grandes ícones, né? Exemplos brasileiros. Temos o boneco aqui, por exemplo, do Joaquim Barbosa, temos o boneco do Fernando Henrique, do Lula, e saber que a gente tem que ter a nossa convicção, mas respeitar o que é a convicção do nosso vizinho, né? É isso que forma a democracia, isso que forma até o país, um país tranquilo, né? E é nessa linha que eu acho que a gente tem que pensar o futuro.
Trabalhos técnicos, Leandro Gregorini. Produção, Renata dos Reis. Apresentação, Marco Antunes.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.